Bem-vindos ao Café Europa, como de costume com o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. O Bruno Cardoso Reis não está, volta para a semana, mas vamos ainda assim ter a oportunidade de andar por muitos temas habituais em cafés anteriores e nos últimos tempos. Houve eleições outra vez na Turquia, houve eleições em Espanha e vai haver outra vez por causa destas últimas. E há notícias da China e da guerra da Ucrânia. Já lá vamos. Arrancamos esta vez com o bom da semana, os croissants. E posso ser eu a entregar o primeiro croissant, sem grande surpresa, tendo em conta coisas que já tinham aqui sido ditas no passado por vários de nós, mas por mim também em particular, em relação ao governo espanhol e ao governo de Sánchez. Parece-me que das eleições em Espanha vieram boas notícias por várias razões. Primeiro, porque me parece que Sánchez tinha sido ao longo dos últimos anos um primeiro-ministro socialista que tinha radicalizado, que tinha acicatado um país que já por natureza tem tendência para se dividir internamente, e as linhas de fratura da guerra civil nunca desaparecem completamente na sociedade espanhola, e Sánchez usou isso muitas vezes, mas não lhe fez nenhuma confusão aliar-se com radicais e com ex-etarras não arrependidos, ou pelo menos não, que não renegaram. Não lhe fez confusão nenhuma levar para o governo Podemos, o radicalismo do Podemos, mas isso fez confusão aos eleitores e, numas eleições que eram locais e regionais, deram-lhe um sinal bastante negativo. E não se diga que foi só o PSOE que perdeu, porque a verdade é que o PP também ganhou, e ganhou cerca de 2 milhões de votos em relação às últimas eleições locais, portanto teve um resultado muito significativo. E aqui temos Sánchez a fazer aquilo que me parece tem sido considerado uma jogada de génio, a mim parece-me a única saída possível, que é transformar, passar de derrotado a combatente, que é uma coisa que Sánchez tem sido. Sánchez, aliás, é um primeiro-ministro quase improvável, na medida em que fez tudo para ser primeiro-ministro, mesmo quando os resultados eleitorais estiveram contra ele, e portanto desta vez resolve fugir à circunstância de puramente derrotado e tentar ser um combatente. Veremos, declará-lo morto já no passado foi cedo demais, e portanto não é essa a ideia, mas parece-me que vai, como se diz, na caça ferido da asa para estas eleições. E portanto esse é o primeiro sinal. Há um aspecto que a mim me parece interessante em relação ao que aí vem, que é a lógica do PSOE. E a lógica do PSOE neste momento parece ser apenas e só dizer que o PP se vai unir ao Vox. Veremos se isso tem como efeito assustar os eleitores e pensarem duas vezes, ou se pelo contrário tem como efeito reforçar e contribuir para uma espécie de voto útil no PP. O certo é, parece-me que os Ciudadanos, que desapareceu, e este sim, esta morte parece-me ser mais ou menos definitiva, os eleitores dos Ciudadanos parece-me que transitarão claramente para o PP. O que também, e aqui por aqui termino esta primeira parte, o que também me parece querer dizer que a acusação de radicalismo ao PP não cola, porque o PP o que tem conseguido é ir buscar votos precisamente aos Ciudadanos mais moderados e não precisamente ao Vox, embora o Vox não tenha tido um resultado tão bom quanto teve, por exemplo, nas últimas legislativas. Portanto, vamos ver o que é que acontece, e depois ainda há uma discussão em Bruxelas, mas já lá vamos. Em Bruxelas há muita gente muito nervosa, porque imagine-se o que é Espanha fazer eleições no meio da presidência, que falta de respeito. Mas já lá vamos. João Diogo, tu, se tenho ideia, que um dos teus comentários é assinalares a ressurreição do bipartidarismo, ou percebi-te mal?
Não, eu acho que é uma das grandes lições das últimas semanas, não é? Então foi mais ou menos aquilo que nós notamos que aconteceu na Grécia, e Sánchez parece ter-nos ouvido, porque de facto tomou uma linha do discurso de Mitsotakis e percebeu que se calhar é mais fácil fazer eleições já, e em vez de esperar ou arriscar uns meses para ver como é que a situação, como é que o contexto até económico evolui. E de facto as últimas eleições que temos visto na Europa ou na zona próxima da Europa têm corrido bem aos chamados incumbentes. Isso foi o que aconteceu na Turquia, foi o que aconteceu na Grécia, e de facto parece-me que estamos num momento em que, sobretudo, os números da economia parecem dar alguma força ou algum ânimo aos governos, e essa é uma dinâmica muito importante para lá de todos os cálculos políticos, que me parece que também se aplica aqui em Espanha, mas a verdade é que o resultado destas eleições foi espantoso para o PP, foi bastante acima das expectativas e isso também é assinalável. Não há grande forma de encontrar aqui uma vitória para o PSOE ou para qualquer parte da esquerda. A esquerda do PSOE também tem estado a passar por uma reconfiguração, há aquele movimento do Sumar, o Podemos tem desaparecido um bocadinho, e, aliás, essas duas forças já estão em negociações para concorrerem em conjunto às legislativas, e vamos ver o que sai daí, porque pode ser importante, até simbolicamente, que essa força da esquerda à esquerda ultrapasse o Vox, e isso parece bastante possível, mas não é de excluir que essa força possa até, com os números que temos hoje, passar o PSOE. Hoje o Podemos e o Sumar estarão por volta dos 20%, o PSOE estará pelos 25%. É uma dinâmica interessante, que pode, de certa forma, até destruir esse argumento de que o bipartidarismo está de volta, mas vamos ver o que é que vai acontecer aí. Eu acho que esse é mesmo o grande elemento, ou seja, há aqui uma série de campanhas municipais e locais, sobre as quais não podemos comentar uma a uma. A nível nacional,
Há
essa
algumas particularmente
reconfiguração.
interessantes. Não sei se queres comentar uma particularmente de um candidato do PP com um
Vai, vai, Henrique, vai.
histórico.
Não, 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 vai, vai, eu prefiro que sejas tu. Eu não acompanhei de perto essas notícias. Não, mas para dizer, a lógica que surge claramente destas eleições é de o Podemos tem uma grande quebra, os Cidadãos, enfim, tinha acabado, mesmo que agora a coisa se tenha formalizado porque não vão concorrer às legislativas, mas a verdade é que a grande queda é do Podemos e que acontece em parte por causa deste movimento Sumar, mas se houver uma hipótese de as esquerdas voltarem a unir, parece-me que não ter um bipartidarismo, mas um tetrapartidarismo em que os quatro partidos estão todos muito próximos e em que até é difícil de perceber ou que pode haver um certo dinamismo entre quem vai liderando cada um dos blocos, essa é uma situação que seria mais ou menos recente, não, nova na Europa do Sul, e parece-me que é a grande dinâmica a terem atenção nas próximas eleições. A verdade é que se é um resultado acima das expectativas para o PP, é um resultado abaixo das expectativas para o PSOE, porque a economia, de facto, dava sinais de que o governo podia ter-se aguentado melhor. E há, parece-me, um grande desgaste de Pedro Sánchez. Até por tudo o que fez nos últimos anos para chegar ao poder e para lá se manter, parece finalmente ter conhecido o seu fim. E vai ser muito interessante perceber se num mês é possível inverter uma tendência, uma desvantagem de quase 10, 15 pontos para o PP, ou se, enfim, os espanhóis e o próprio Pedro Sánchez só querem acabar rapidamente com isto, proteger a posição do centro-esquerda o mais possível e esperar que no futuro outro líder possa fazer algo melhor.
E
Madalena.
tornar-se líder do Conselho de Ministros. Essa é a ideia também, não é? Ele perder as eleições e assim, se calhar, o nosso primeiro-ministro também vai rapidamente para poder competir.
Eu aí discordo,
Estou a
Madalena,
brincar, mas
porque. Ah!
não,
Não, não, ia
mas eu
dizer.
queria
É porque
dizer.
isso foi comentado, mas houve esses comentários, mas. A regra tem sido, não é uma regra escrita, mas tem sido a do Presidente do Conselho ser membro do Conselho, ou seja, chefe de Estado ou de Governo, à data da escolha. E, portanto, mesmo pode até ter acabado de estar a sair, ter havido eleições e ir-se embora, mas não é suposto ser um derrotado, que o sucessor não queira,
Pode
não é?
ser um
Por exemplo,
ex-primeiro-ministro, não é? Pode ser.
até
Pode
agora
ser
não
qualquer
foi.
pessoa. Necessariamente.
Pode ser qualquer pessoa, em bom
Terá.
rigor, exatamente.
Exatamente. Pode ser qualquer
Mas
pessoa,
não há
um
muito.
ex-primeiro-ministro socialista.
Não há muitos pontos candidatos do lado
Esse
dos
lote está
socialistas,
aberto.
não é? Não há muitos chefes de governo que estejam há muito tempo, com exceção da Península Ibérica, mas a verdade é que também os socialistas nunca ocuparam o cargo desde a revisão do Tratado de Lisboa, que de facto criou uma posição mais autónoma e com poderes específicos, outros. Nunca os socialistas ocuparam o cargo, nunca pareceram ter grande interesse nisso.
Daí,
parece-me que é uma boa...
Mais do que não terem interesse, João Diogo, a regra tem sido de o PP durante muito tempo, o PPE durante muito tempo, o argumento que usou foi presida ao Conselho quem tem mais chefes de Estado e de Governo. Nas últimas, na distribuição, França exigiu que os liberais, o terceiro grupo, que era kingmaker no Parlamento, também tivesse direito a alguma coisa, ficou com o Conselho. Questão que coloca os socialistas numa situação de vantagem porque, na verdade, ficaram com uma das três vice-presidências da Comissão, sem se distinguirem dos outros dois partidos, ficaram com o alto representante, ok, e ficaram com
sempre,
e ficaram com aquela rotação, portanto, com meio mandato do presidente do Parlamento Europeu. Portanto, os socialistas têm esse argumento para pedir o Conselho. Por outro lado, a verdade é que pelo andar das eleições, logo veremos daqui a um ano, mas não é impossível que o segundo partido mais representado no Conselho sejam os liberais e não os socialistas. E se assim for, os liberais provavelmente dirão que o lugar é deles, mesmo que haja equilíbrio na distribuição dos postos, que seja deles. A outra questão que pode ainda vir alguém lembrar-se de dizer é: ainda não houve uma mulher a presidir ao Conselho. Talvez seja a altura de alguém trazer isso, mas veremos. Mas Madalena, desculpa, desviei-te do tema de Espanha.
Traria os homens em clara desvantagem com a nossa querida presidente da Comissão a manter-se, não é? Mas, enfim, eu não sei se concordo com o João Diogo no sentido de haver um ambiente favorável aos incumbentes, não é? Com os governos a sofrerem com os custos de vida em todas as economias europeias. E vemos a popularidade a descer em França, na Alemanha, no Reino Unido, na Holanda, mesmo na Itália. Portanto, eu, enfim, acho que esta derrota socialista poderá também ter a ver com essa... ficou o cansaço em relação ao primeiro-ministro, sem dúvida, com a recuperação do PP como partido, em vez de ser uma verdadeira telenovela, como era sobre Casado, e essas duas, ou estas três, estas três razões parecem bastante completas para explicar esta derrota, que aparentemente é uma derrota do próprio governo, não é? Se formos acreditar que os estudos de opinião continuam mais ou menos fiáveis, como têm sido até hoje.
Não, Henrique, deixa-me só
diz.
Aqui voltar um bocadinho à questão europeia, porque de facto Sánchez também era um daqueles líderes que se preocupava em cultivar uma imagem europeia forte, e isso não é previsível que volte a acontecer com o líder do PP, que não tem, pelo menos não mostrou até agora, não tem essa viragem externa prevista no seu programa. E também para a Espanha isso pode ser uma diminuição relevante, pegando naquele ponto que tu estavas a dizer da presidência rotativa, ou seja, em que situação é que quer este governo com este primeiro-ministro, quer o próximo governo, potencialmente com outro primeiro-ministro, consegue... encontrar um espaço de influência para a Espanha. Sabemos que isso é sempre muito difícil de fazer quando há uma troca no governo, e eu acho que o facto de Espanha poder eleger o maior ou o líder do PPE com o maior país abaixo de si pode ser uma dinâmica interessante, mesmo para a presidência rotativa, porque vai ser uma oportunidade muito interessante de pegar no cargo e ir logo conhecer toda a gente que há para conhecer na União Europeia. Portanto, para o PP isso pode ser uma grande vantagem, mesmo para o próprio Feijó isso pode ser uma grande vantagem, que é uma vantagem espanhola, porque de facto, e isto vale a pena reconhecer, acho que Pedro Sánchez, apesar de todas as dificuldades na governação interna, soube recuperar um lugar para a Espanha na União Europeia, que ainda me parece estar abaixo daquilo que é possível. Atendendo à dimensão da economia do país, mas a verdade é que um novo primeiro-ministro, tendo a oportunidade da presidência, tem pelo menos uma montra a uns 6 meses de conhecer toda a gente, que podem ser muito importantes.
João Diogo, deixa-me só dar quanto a isso duas outras notas. Primeira, houve em Bruxelas alguns comentários quase ofendidos por Espanha ter eleições à beira da presidência, como se fosse tem a coisa mais importante da sua vida, é presidirem aqui a esta nossa União, e agora fazem essa coisa, esse disparate de ter eleições, esse incómodo. Para já dizer, esqueceram-se que Espanha ia ter eleições no meio da presidência, como de resto França teve no meio da sua presidência. Portanto, neste sentido, até melhora, porque apesar de tudo fica a questão resolvida antes da presidência. Portanto, por aí nem é grave. Dois, eu que sou um entusiasta e acérrimo defensor da continuação das presidências rotativas, acho que apesar de tudo, um dos valores é precisamente porque as presidências falam sobre aquilo que são os interesses permanentes dos Estados e não propriamente a pequena agenda partidária, e portanto não me parece que isso seja uma coisa dramática. Duas notas só. Por um lado, Feijó, como qualquer líder de um partido de oposição, frequenta pelo menos as reuniões dos líderes europeus do seu partido. Portanto, conhece uma parte significativa dos líderes europeus, porque são os que estão no PPE. Mas há uma coisa que não tem sido mencionada, é que o timing aí sim parece-me poder ter interesse, embora para algumas pessoas isso seja um bocadinho surpreendente, mas que é o timing das eleições legislativas em Espanha permitiria a Sánchez ser candidato a secretário-geral da NATO. E isso sim, confesso-vos que acho mais, pelo menos, potencialmente alinhado na sua cabeça, tendo em conta a Cimeira de Madrid da NATO ano passado, do que qualquer outra coisa. Mas aí estamos na pura especulação.
É mais difícil ser eleito depois de, se calhar, enfrentar uma derrota copiosa, não é? É um candidato mais difícil de vender nessas circunstâncias. Mas é verdade, e voltando aqui um bocadinho a esta especulação de lugares que nós gostamos sempre de trazer aqui, para os socialistas a questão do Conselho é bastante complicada, porque, como tu dizias, há aquela pressão para encontrar mulheres, e eu julgo que não há uma mulher socialista no Conselho neste momento.
Ah, no Norte da Europa.
Há certo na Dinamarca, não é? Mas Sanna Marin
Sim.
saiu, e
Exato.
isso, Sanna Marin era uma possível candidata. Não há também nos liberais, com exceção
Ah,
da
Calas.
primeira-ministra da Estónia, exatamente, mas há bons candidatos nos liberais. Eu estou a pensar em gente experiente, como o senhor Bettel do Luxemburgo, um país com tradição, ou até o senhor Rutte, dos Países Baixos, que seria um belíssimo candidato, e é alguém que tem uma grande experiência de governo. É se calhar a seguir a Orban no primeiro-ministro
É
há
exatamente,
mais tempo em funções, e
exatamente.
portanto isto ainda pode ser interessante. Podemos ter pela primeira vez um presidente do Conselho Europeu muito forte, não tem sido essa a tradição, e acho que vai ser uma das eleições secretas mais divertidas dos últimos tempos.
Vamos ver, e vamos ver, já agora, já que estamos por aí, vamos ver quem é que vai presidir a esse processo, não é bem eleitoral, mas esse processo de escolha, porque já agora entramos para esse tema que não tínhamos antecipado, mas a presidência rotativa da União Europeia de turno no, 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 a seguir às eleições europeias de maio do ano que vem, que calham naquele simpático feriado em Portugal, a presidência de turno, portanto, na altura em que é suposto negociar os vários lugares, calha precisamente à Hungria. E portanto é muito curioso, é certo
Vamos
que,
ver se
enfim.
calha, não é? Tem havido
Ora bem,
movimentos no Parlamento Europeu.
esse é um ponto onde eu que é calhar a Hungria. Calhar a Hungria não quer dizer que a Hungria é que vai decidir tudo, mas aí a função de honest broker acabaste de ser um dos momentos em que é mais importante, ainda que é evidente que a Alemanha e a França tenham aqui um papel muito grande, e os grandes grupos políticos. Há um movimento no Parlamento Europeu para impedir, para tentar que a Hungria não fosse. Eu parece-me absolutamente impossível, seria a guerra civil, e sobretudo parece-me que se corria um risco muito grande, que era, sem resultado, a menos que a Hungria dissesse: sim, senhora, tem razão, nós não somos lá grandes democratas e portanto é melhor não sermos nós, é bastante provável que o resultado a seguir fosse a Hungria, era bastante provável que a seguir o resultado fosse a Hungria vetar qualquer solução. E isso parece-me um cenário ainda pior. Portanto, eu acho que pode ser uma péssima ideia, ou melhor, pode ser uma má situação resolvida com uma péssima ideia. Não vejo grandes caminhos. Temos um ano para isso, isto admitindo que os portugueses vão participar e votar na altura. Mas isso é uma conversa para outra ocasião. Para já, chega aqui ao fim a primeira parte do Café Europa desta semana. Voltamos já de seguida para a segunda parte.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
Ele diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Herve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Voltamos para o Café Europa desta semana. Continuamos com o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. O Bruno Cardoso Reis regressa para a semana. Estivemos na primeira parte a dar croissants, ou um croissant longo. Começámos nas eleições em Espanha e já íamos nas eleições europeias do ano que vem e na distribuição nos vários lugares. Teremos tempo para voltar a isso. Mas temos ainda dois croissants para dar rapidamente. João Diogo e Madalena, se calhar juntava aqui os vossos dois croissants. João Diogo, o teu tem a ver com a entrada da China no debate das sanções e foi apanhada na discussão. E Madalena, e já agora falamos de uma digressão do novo embaixador chinês para a Eurásia, que está a fazer uma digressão pelos países europeus, mas também pela Rússia e aparentemente pela Ucrânia, para tentar levar a mensagem da China ao perceber. Mas já lá vamos. Começamos, João Diogo. Que história é esta da China entrar no debate das sanções?
Sim, foi uma entrevista do embaixador da China na União Europeia, ele foi recentemente nomeado no final do ano passado, o Sr. Fu Kong, e é uma entrevista na New Statement ao Bruno Maçães, que é muito interessante, toca em vários pontos, as perguntas são bastante diretas, as respostas nem tanto, mas permitem-nos conhecer um bocadinho melhor deste embaixador e, de certa forma, conhecer ou perceber as inclinações da política externa chinesa em relação à União Europeia e, por exemplo, em relação à invasão da Rússia. O Bruno Maçães tenta encostá-lo e procurar perceber se a China está do lado da Rússia, como tem sido percebido aqui na Europa, ou se não é bem assim. E o embaixador Fu tenta, enfim, dizer que não, nos seus próprios termos a China terá condenado a Rússia, terá condenado a invasão e que não estará satisfeita com a invasão. Não é bem aquilo que nós vemos sair de vários comportamentos, e aliás da visita do próprio presidente chinês, ou aliás do encontro do presidente chinês com Vladimir Putin, mas é interessante que o embaixador na União Europeia queira passar essa mensagem e queira fazer crer que há de facto uma condenação, mesmo que não expressa, à invasão da Rússia. Depois também, enfim, a entrevista toca na discussão sobre o de-risking e da política europeia e da forma da União Europeia se relacionar com a China, e aí é também interessante perceber como a posição chinesa parece ser de respeitar que a União Europeia procure ter alguma resiliência nas cadeias de produção, mas que não é muito execuível pensar que se possa fazer um completo desligar dessas cadeias. E o embaixador dá o exemplo de dependências que existem não só da União Europeia em relação à China, mas também da China em relação à União Europeia, e de como atacar uma delas poderá ter impactos na outra, e é de facto um aviso que fica. Mas o aviso mais importante tem a ver com a discussão sobre o novo pacote de sanções relacionadas com a invasão da Rússia. Nós já trocamos algumas palavras sobre este tema. Este novo pacote de sanções espera-se que pela primeira vez tente encontrar e punir as empresas que têm permitido à Rússia contornar as sanções. E de acordo com o que se tem sabido nos últimos tempos, as discussões que estão a ser tidas incluem sanções de empresas chinesas. Ora, este ponto é claramente bastante sensível para a China. O embaixador deixa claro que a China está disposta a cooperar com a União Europeia e até punir por si própria as empresas se tiver acesso às provas de que está a haver qualquer contornar das sanções, mas rejeita a ideia de que possa haver sanções sem que a União Europeia revele informações. Isso, enfim, não vai acontecer nem pode acontecer na atual arquitetura dos serviços de informações europeus, mas eu acho que isto é uma boa notícia, mesmo que haja esta ameaça de retaliação de sanções do lado da China e esta pressão sobre uma discussão europeia que está a decorrer, porque mostra que a União Europeia ainda tem alguma vantagem, alguns trunfos, e que apesar da discussão sobre a política em relação à China estar a decorrer e não ser ainda clara a posição europeia, há algumas vantagens e há a possibilidade de conseguir algumas concessões com a China. Este assunto é muito claramente um daqueles em que a China poderá estar disposta a fazer concessões, em que se poderá atingir alguma cooperação e alguns resultados importantes, e eu acho que essas vantagens deviam ser aproveitadas. E, enfim, esta é a semana em que vai ser discutido o pacote de sanções, vamos ver o que sai daí, mas acho que isto são bons sinais para a União Europeia, que não quis aderir à posição americana de, enfim, completamente desprezar ou excluir a China.
Madalena, queres entrar nesta conversa juntando o ponto que tinhas trazido?
Sim, sem dúvida. Ou seja, de facto, há aparentemente alguns sinais de que a China está a querer ter um papel, pelo menos mais ativo, na tentativa de mediação em relação à guerra da Ucrânia. Ou seja, enfim, que a sua posição será um bocadinho mais ambígua do que aquela que foi no início da guerra, com a sua aliança sem limites com a Rússia. Não só o plano de paz agora tem 12 pontos em vez de 7, já está mais extenso, pelo menos, como o próprio embaixador, exato, como o próprio embaixador chinês para Moscou é agora chamado de embaixador para a Eurásia, e tem feito um périplo pelas capitais europeias, Varsóvia, Berlim, Paris e mesmo Moscovo. Enfim, os resultados ainda não são muito animadores, mas de qualquer maneira há aqui de facto uma nova posição, enfim, uma posição cada vez mais, digamos, de tentativa de mediação por parte da China em relação ao que eles chamam o conflito da Ucrânia, não é? Não lhe chamam a guerra na Ucrânia, e isso pode querer dizer exatamente que esta posição europeia de alguma abertura em relação à China poderá também ter, enfim, fazer sentido neste contexto.
Mas de abertura com alguma pressão, ou seja, eu acho que aquilo que me parece que está a acontecer é que o discurso, por exemplo, do G7 de dizer a China, se quiser, pode fazer alguma coisa por isto, está a ter render alguma coisa. O facto, esta extraterritorialidade das sanções europeias, que era aquilo que os Estados Unidos costumavam conseguir, estar a ter efeito. Se é verdade que, por um lado, por exemplo, a venda de carros chineses na Rússia estará a aumentar, por outro lado, há empresas chinesas, banca, tecnológicas, que resolveram afastar-se, ou ter-se-ão afastado da Rússia, invocando razões várias, às vezes nem diretamente a guerra, invocando dificuldades de fornecimento, para não serem castigadas com as sanções. E, portanto, há aqui mecanismos. Eu acho que isto mostra um pouco, aponta um pouco para o tempo que nós vamos viver nos próximos tempos, isto é, parece-me que se foi um bocadinho rápido a achar que ia passar do mundo da globalização para o tempo do regresso dos blocos de um dia para o outro. É muito difícil isso acontecer, as interdependências são enormes. Eu gosto sempre de recordar que a indústria automóvel alemã, há empresas da indústria automóvel alemã que têm metade dos seus lucros na China, e portanto a dependência é grande e em vários sentidos, não é só no que compramos de lá, é o que exportamos para lá também, mas a China também, para a China também é importante, e a China não está neste momento preparada, aparentemente, para cortar completamente, e portanto aqui o engrossar de voz parece ter tido algum sentido. Há outro fator ainda, parece-me, é que à medida que a não vitória russa se vai prolongando no tempo, e portanto o apoio à Rússia torna-se mais oneroso, e esta guerra que tem consequências para todo lado também se torna menos vantajosa, não está a ter o desgaste no Ocidente que eventualmente parecia poder ter, mas está a ter algum desgaste em geral e portanto talvez não esteja a fazer o sucesso que está. Há só uma nota, porque pode ser que haja um momento em que a China, até o Brasil, quem sabe França, participam em processos negociais, e então vai haver quem diga, estão a ver, nós sempre dizemos dissemos desde o princípio que era preciso a paz, convém dizer que se um dia chegarmos a esse momento é porque a Ucrânia resistiu e ainda cá está para negociar o que quer que seja. Essa parte da história é melhor ir-nos lembrando antes que alguém venha contar uma versão que ignora esse momento. Mas se calhar mudávamos porque... Madalena?
Não, sem dúvida. Acho que era esse o ponto.
Mudava só porque ainda queremos dar alguns átilas para o mal da semana. E o meu primeiro átila, posso ser eu aqui a dar um átila, é não tanto para o resultado das eleições turcas, já tínhamos falado sobre o que é que podia acontecer, o que é que não podia, o que é que aconteceu. Eu acho que em relação às eleições turcas, para além de tudo o resto já dissemos, sublinharia apenas que o facto dos dois candidatos na reta final terem usado os imigrantes e refugiados sírios como arma de arremesso interna, sendo que é um problema que a Europa chutou para a Turquia, nos devia deixar preocupados, porque quer dizer que isso é um problema que está lá e que pode um dia virar-se contra nós. Mas para além disso, a mim o que me surpreende, e é este o meu ponto, são as reações e alguns comentários de políticos europeus sobre as reações de eleitores turcos que vivem na Europa. E houve várias, em particular na Alemanha, onde quer no SPD, quer nos liberais, quer nos verdes, que têm um membro do governo, o Cem Özdemir, que é de origem turca, e que vieram dizer coisas como, é incrível, como eles aqui gozam da liberdade e tal, mas depois de lá, mas votam para aquele partido lá, e lá há muita gente a sofrer, como é que eles se atrevem a celebrar? Para já, não é de espantar que alguns eleitores turcos na Europa achem que os europeus são paternalistas, se depois têm de ouvir estes discursos no dia a seguir às eleições, uma espécie de vocês podem celebrar o candidato que nós gostávamos que ganhasse, se celebrarem outro, não podem. E isto aconteceu também na Áustria, onde foram feitos comentários semelhantes e ditas coisas semelhantes. Mas a outra nota é não perceber um aspecto interessante sobre Erdogan, é que para quem vive fora da Turquia, aquilo que nós nos queixamos muitas vezes, que é esta posição dúbia, mas que lhe dá poder a Erdogan, fez com que alguns turcos provavelmente achassem que Erdogan valorizou a Turquia no palco mundial. Depois há uma terceira nota, é que muita desta gente que migrou, emigra precisamente vindo das zonas que na Turquia votam Erdogan. E, portanto, não perceber estas três coisas dá origem a estes comentários e, portanto, o meu átil é sobretudo para estes comentários, mais do que para o resultado. Mas não sei, Madalena, João Diogo, se ainda têm um último comentário às eleições na Turquia.
Não, eu tenho um último que é no fundo dizer que estas eleições, achar que estas eleições são democráticas é um bocadinho uma boa fé que acho que elas não merecem, ou seja, desde as eleições que mencionávamos que de facto Erdogan domina de tal maneira o Estado turco e provoca um ambiente de falta de liberdade mesmo, impedindo de ser candidato, que este resultado não é propriamente o resultado de umas eleições livres. E, portanto, eu acho que esta ideia é insuficientemente transmitida por parte dos mídias ocidentais.
Mas isso é uma coisa para dizer antes das eleições, não é depois.
Não, exato, eu acho que isto, eu já disse isto antes das eleições.
Sim, sim, não estou a falar de ti, estou a falar dos comentários dos...
Repetir, não é?
Sim, sim.
Sim. Claro,
claro que sim,
claro.
Sendo que aqui, eu estou de acordo com a Madalena, também o disse, há de facto um ascendente e um controle da Erdogan e do AKP sobre, por exemplo, os órgãos de comunicação social ou, por exemplo, as prisões que têm opositores políticos que não podem nunca ser escondido ou esquecido.
Ou as redes sociais que ficam controladas.
Certo, certo. Sim, o Twitter teve problemas. A verdade é que o ato eleitoral em si, e isso parece-me ser também uma vitória que não pode deixar de ser parabenizada, correu bem das duas vezes. A oposição, apesar de haver sempre pequenos casos, não contesta os resultados e, sobretudo, desta vez não houve mesmo grande espaço para dúvidas ou incertezas, como aconteceu um bocadinho na primeira volta. E a verdade é que nós, ainda que o processo e a campanha estejam irremediavelmente manchados por tudo o que é o regime turco, a verdade é que o ato eleitoral correu bem e correu sem problemas. Também correu num contexto favorável ao governo, sobretudo nesta segunda volta, e isso parece-me um bom tributo à resiliência turca. Em relação aos comentários europeus, é divertido, mas vale a pena pensar, por exemplo, no caso da Grécia e da Turquia, é normal que haja picardias e conflitos, são povos que têm as suas dificuldades e até os seus desaguisados militares marítimos, e portanto que haja tensão é normal, mesmo no caso da Áustria. A Áustria, até no processo do alargamento, foi um dos grandes opositores à causa turca e à concessão do estatuto de membro da União Europeia à Turquia, e isso vai ser muito difícil de mudar e ia ser sempre
candidato,
uma das grandes
candidato,
dificuldades.
Calma.
Não, mas candidato foi, agora de membro não chegou a ser. A oposição foi mesmo à entrada.
Exato.
A candidatura toda a gente pode bem, não é? Há sempre aquele funcionário que deve estar responsável pela candidatura da Turquia há 20 anos fechado num gabinete em Bruxelas. Mas, para concluir, essa questão dos imigrantes é muito importante. A oposição agarrou-se a isso na segunda volta. Nós já tínhamos alertado também de que a oposição tinha uma posição muito mais dura do que a de Erdogan, que vai querer resolver o assunto, porque também não é admissível, mesmo internamente, ter 6 milhões de pessoas com um estatuto temporário que não é de facto nem de cidadania nem de residência na Turquia há quase 10 anos, e isso vai ter de ser resolvido. Erdogan já começou a agitar algumas reivindicações em direção à União Europeia. Nesse particular, acho que é bom para a União Europeia que tenha vencido Erdogan, mas vamos ter de esperar algumas mudanças nos próximos anos. Parte desses refugiados vão ser repatriados, isso parece agora evidente até com o que tem acontecido à Síria e à reabilitação da Assad no palco internacional. A forma como eles vão ser repatriados e o destino final desse repatriamento, acho que vai ser um dos pontos de maior litígio entre a União Europeia e Erdogan. E se calhar um daqueles em que Erdogan vai novamente conseguir algumas concessões importantes e, enfim, será mais uma vitória da sua política externa pragmática e muito auto-interessada.
Madalena, mudamos de tema, mas se pode dizer que as eleições na Turquia...
Mudamos de país, mas mantemos...
Mudamos de país, mas não completamente de tema, exatamente. Se pode dizer que o processo eleitoral foi limpo, mas a democracia é um pouco suja, na Polónia a coisa também não é substancialmente mais transparente ou límpida. E agora menos ainda.
Pois, estão realmente a seguir os passos de Erdogan. O Parlamento Polaco, que é controlado pela Lei de Justiça, aprovou uma lei. É uma lei que cria uma comissão parlamentar para investigar os cidadãos que servem os interesses de Moscovo e que permita essa comissão suspender as liberdades públicas desses cidadãos, nomeadamente, aparentemente, o alvo principal será o principal líder da oposição, Donald Tusk, que isto exatamente ainda antes, obviamente, da invasão da Crimeia.
Exato, as suspeitas de russofilia são por no passado terem tomado decisões políticas do género ligações energéticas e coisas desse género, que é o que aconteceu durante o governo do Tusk. Era como se na Alemanha Merkel
deixasse de poder ser candidata, não é? E, portanto,
exatamente.
Estamos aqui perante este procedimento extremamente democrático, que é eliminar os líderes da oposição de poderem ser candidatos, e estamos a chegar a um momento que isto já não é um pequeno deslize da democracia, mas a instalação de um governo à la Putin, não é? Com os argumentos de que estamos contra Putin. Portanto, espero que Bruxelas, pelo menos, seja bastante clara neste ponto.
E para fechar, um prémio da Isilblum.
One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
Só para dar conta de um estudo conduzido na Eslováquia, que chegou à conclusão que um terço da população da Eslováquia acredita que a Comissão Europeia quer impor mosquitos na alimentação. Um terço acredita que a Comissão Europeia está a convencer a indústria alimentar a enfiar mosquitos pela boca abaixo dos cidadãos. Chegaram à conclusão, quem acredita nisso, normalmente também acredita, são as mesmas pessoas que tendem a acreditar que, para além de pôr insetos, de forçar a pôr insetos na comida, é quem acredita que houve uma conspiração e que o presidente se reúne com a embaixada dos Estados Unidos para tomar decisões sobre o governo secretamente, que há fraude nas eleições e outras coisas do género. E, portanto, agora, para além das vacinas que têm chips, também temos insetos na comida. É uma notícia vinda da Eslováquia. Pronto,
é uma notícia a acompanhar, Henrique. Eu fico assustado.
Eu compreendo. Eu
isso é malta com bichinhos na cabeça, não é?
Claro.
Ou no estômago. Bom, e com isto chega ao fim o Café Europa desta semana. Voltamos para a semana sem mosquitos, certamente.